Este livro parte, eu acho que todas as pessoas têm sonhos obsessivos e sonhos recorrentes, e eu também tenho. E um dia resolvi escrever sobre isso, fazer a narrativa dos sonhos, que é uma narrativa quase impossível de se fazer. Mas os sonhos também permitem outra liberdade, porque nos sonhos os espaços são outros e o tempo também é outro. Nos sonhos vai-se para trás, vai-se para a frente, nos sonhos anda-se a voar. Nos sonhos nós de repente, como neste livro, podemos estar a assistir à Revolução Russa e depois de repente já estamos neste tempo, podemos estar em Paris e de repente em São Petersburgo ou em Nova Iorque ou numa cidade que é todas as cidades e não é nenhuma, ou em paisagens que são paisagens por vezes oníricas, brilhantes, outras que são paisagens desoladas, mas aliás as paisagens do sonho são todas difusas. Não, a lógica do sonho é outra. Como diz um autor que também escreveu sobre os sonhos, o sentido está escondido. E, portanto, eu acho que é muito fascinante, embora seja perturbador uma pessoa partir dos seus próprios sonhos, depois, a certa altura, já não sabe se está a narrar os sonhos ou se está a sonhar para escrever, não é? Onde é que acaba o sonho que sonhou e onde é que começa a ficção. Mas isso é a escrita, e depois é a própria toada, a própria cadência da escrita, a própria magia da escrita, por assim dizer, que nos leva por ali fora, mas com outra liberdade. E eu acho que nenhum escritor se pode dissociar do seu tempo, nem da responsabilidade cívica do seu tempo. Foi assim com os grandes escritores, desde o Homero até agora, não é? Mesmo a escrita sobre a escrita é uma escrita que não é separável da realidade e daquilo que se vive. Todos nós somos aquilo que vivemos. Portanto, às duas por três também dei comigo a ver o mão invisível, que eu digo no masculino, o mão invisível, uma figura sem braço, e que tem a ver com este tempo em que o império do dinheiro, o poder financeiro, aquilo a que se chama a ditadura dos mercados, invade as nossas vidas, nos rouba o horizonte, nos fecha o futuro. E que é uma nova forma de pesadelo, não é? Em que aparece também, porque isso há na realidade, aquele profeta que aparece a falar sozinho e que depois aparece aqui em várias cenas, nasceu de uma imagem que realmente eu vi uma vez na Avenida João XXI, um homem sentado numa esplanada, a gesticular e a falar muito zangado por uma cadeira vazia. Há muita gente que anda na rua a falar sozinho. Isso não é sonho, isso é realidade. Embora depois essas coisas apareçam no sonho e na escrita sobre o sonho, que dá uma grande liberdade, embora a partir de certa altura é um pouco perturbador, porque nós, em tudo aquilo que se escreve, às vezes se procura um sentido, mas mesmo quando as coisas não têm sentido muito claro, mas o sentido está escondido. Está escondido.
Mas aqui não tenta procurar uma explicação para os
Não,
sonhos.
não, não tento, não tento, não
Aliás, a certa altura, nas cartas trocadas entre o narrador
Sim.
e um médico, tenta afastar precisamente essa leitura médica de um sonho.
Eu sei que há uma explicação dos sonhos, eu também li o Freud, não é? E sei que pelos sonhos se pode sacar muita coisa, mas eu acho que um escritor, um artista, não interessa muito a sua própria psicanálise, porque isso muitas vezes pode ser matar a fonte da sua escrita, a fonte da sua arte. Mas isso aqui é dito com ironia, não é? Mas este é um tempo também em que se perdeu o sentido. É um tempo que nós não sabemos muito bem qual é o sentido daquilo que se está a ver. Perdeu-se o sentido da história, o sentido do futuro, que é uma coisa terrível, não é? Eu pertenço a uma geração que nasceu na ditadura, lutou contra a ditadura, conheceu as prisões, essas coisas todas, a guerra, tudo isso. Mas havia um sentido, ou procurávamos um sentido. Havia um sentido, havia uma perspectiva de futuro, uma esperança de futuro e a convicção de que nós estávamos a fazer a história, estávamos na história e que mudando a história do nosso país, nós íamos criar uma outra perspectiva de vida. Neste momento as portas estão todas fechadas. No sonho aparece a porta número 13, que é uma visão da Vieira da Silva, uma coisa que uma vez me impressionou muito num quadro da Vieira da Silva, que é também uma porta mágica que tenta abrir-se ali, dá para várias coisas. No fundo também neste livro há a procura, digamos, há uma tentativa de arrombar a porta e de retomar o fio à meada e de procurar o sentido, mas isso neste momento não é fácil. Só que eu acho que a minha amiga Hélia Correia pergunta naquele livro, ganhou o prémio, pergunta, citando o Olderman, que podem fazer os poetas em tempo de indigência. Bom, o que podem fazer é escrever mesmo, é perguntar. Os poetas e os escritores, não é? Eu sou fundamentalmente um poeta e mesmo quando escrevo Não, acho que a minha escrita tem essa marca.
Por isso diz, na página 59, não resta senão a voz dos poetas das tribos perdidas.
E também acho que o escritor tem uma responsabilidade cívica, uma responsabilidade perante os seus contemporâneos e perante aqueles que vão vir, e uma responsabilidade perante o seu país.
De alguma forma, este livro que retrata os sonhos acaba por nos poder também lançar pistas para podermos sonhar, ou pelo menos para questionarmos o momento que o país também vive.
Cada um tirará deste livro o sentido que entender, se é que ele tem algum sentido. Mas há sonhos e há pesadelos, e de facto esses inimigos atacam, eu também tenho, eu acho que as pessoas também têm. Nós somos atacados a toda a hora, somos atacados pelas notícias da televisão, pelos comentários da televisão, pelas coisas más que nos anunciam todo o dia no nosso país e pela Europa e no mundo, não é? E essas coisas fazem parte, também bloqueiam o sonho como criador de esperança e criador de futuro, mas estão também dentro de nós, portanto têm que aparecer na escrita. E eu acho que nós já vemos outras circunstâncias, nomeadamente a da ditadura, onde escrever era um risco, porque agora fala-se muito na escrita, no risco da escrita. Bom, aí escrever era um risco, não é? A casa dos meus pais foi várias vezes assaltada pela PIDE à procura dos livros e de manuscritos e de coisas. Isso aconteceu com outros escritores. Miguel Torga esteve na cadeia. Sofia de Melo Barreiro foi chamada a PIDE. Não houve grande poeta ou escritor que não tenha passado pela cadeia ou que não tenha tido livros apreendidos. Isso era um risco. Portanto, eu vivi esse tempo em que escrever era um risco, mas um risco a sério, um risco físico, um risco de cadeia, um risco de tortura, etc. Mas em que a palavra foi realmente também uma arma. A palavra foi uma arma de denúncia e uma arma de liberdade. Dizer, por exemplo, como disse o Eugênio de Andrade, é urgente o amor, era um verso quase proibido. E ele escreveu os poemas da Maria Teresa Horta, os poemas de amor, os poemas do erotismo, escritos por uma mulher, não conheço nenhum caso assim na opção. Isso era risco, risco autêntico. O resto é, há muita hipocrisia hoje na literatura. Muita hipocrisia, muito egoísmo e muita treta para falar uma linguagem corrente. A escrita de risco é aquela que vai ao fundo das coisas, coloca os problemas, ou pelo menos as grandes perguntas. Ninguém tem hoje muitas respostas. As grandes perguntas, mas não há grandes perguntas, além das perguntas sobre o sentido último da vida, sobre a presença ou a ausência de Deus, sobre essas coisas todas. Não há grandes perguntas que não tenham a ver também com o mundo em que nós estamos, com o país em que nós estamos e com aquilo que nos está a acontecer.
Esse país, de alguma forma, acaba por ser retratado simbolicamente neste livro quando se cruza a certa altura com um respeitável cavalheiro da classe média que está a pedir esmola. De alguma forma, o país acaba por ser retratado neste respeitável cavalheiro que está a pedir esmola? É isso que estamos a viver?
É uma parte do país, é uma parte da realidade do país. Isso já me aconteceu. Além das pessoas que passam ensimismadas, olhando no vazio, olhando para dentro, das pessoas que aparecem a falar, já me aconteceu. Uma pessoa estender uma mão, eu julguei que me vinha cumprimentar e, no fundo, estava-me a pedir dinheiro. Era, de facto, um respeitável companheiro. De facto, essa imagem existe também num sentido mais amplo. O respeitável país que nós somos, com 9 séculos de história, não é? Anda agora de mão estendida.
A literatura pode ajudar, de alguma forma, também a salvar-nos?
Eu acho que a literatura, acho que a escrita, que é um poema, uma canção, podem muitas vezes até provocar uma insurreição.
Essa efervescência sente-se novamente hoje em dia?
Digamos que é uma coisa um pouco paradoxal. Por um lado parece que está tudo adormecido, está tudo deprimido, que é verdade, e de repente há essas erupções. E pode haver uma grande erupção, sabe-se lá. Se as coisas não mudarem, eu penso que vai haver grandes sarilhos e grandes conflitos na Europa e, porventura, aqui.